Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro Júnior. Ao Paulinho, que está lá na técnica, e ao nosso secretário de obras, o Rômulo, que está aqui comigo. Realmente o município vem aqui para prestar contas aí das obras que estão sendo realizadas. O Rômulo assumiu recentemente a secretaria, tem dado um encaminhamento e uma dinâmica totalmente diferente ali na Secretaria de Obras, né? E nós temos realmente desafios aí de muitas obras que estão acontecendo e outras que estão para começar, já estão na fase de licitação, Oswaldo.
Bom, partindo daquelas que já estão em andamento, situação dos postos de saúde. A que pé que está, quantos por cento, quanto falta ainda para ser entregue?
Essa é uma questão técnica e o Rômulo pode responder a isso, né?
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, prefeito Jaelson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabeúna. Oswaldo, as nossas UBSs, nós estamos bem avançadas, né? Temos a UBS do bairro Julieta Lordani, que quem puder tá passando lá, tá vendo que tá ficando muito bonita, já tá em fase de pintura. Ali estamos praticamente com 80% de evolução de obra, né, nessa fase de acabamento. Faltam somente alguns detalhes aí para a gente estar podendo finalizar e, né, vir com a parte de estruturação de mobília ali e estar entregando essa obra para a população. A UBS do Domingos Zambon também é uma obra que está ficando perfeita, né? Ela começou um pouco depois. Essa daí a gente está com eu tive lá semana passada, né? E ela já finalizou essa parte de respaldo, cobertura. Agora vai vir com a parte de reboco, uma parte que acelera um pouco mais a obra. Ali está em torno de mais ou menos 50% a 55% de evolução de obra em nossas UBS.
Além do mais, ali há outras obras que estão em andamento. Santa Terezinha, praticamente, né? Só na expectativa para tentar a conclusão.
Santa Terezinha, o pessoal está colocando agora essa parte de acessibilidade, pisos táteis, finalizando algumas grelhas, né, de escoamento, parte de pintura também, elétrica, e nós estamos já fazendo essa parte do acesso do estacionamento da escola e praticamente já está nos no seus finalmente ali para a gente estar fazendo a entrega também do Colégio Santa Terezinha.
Outro ponto, essa semana saiu que nós vamos ter a reforma da rodoviária. Como é que ficou? Se juntou os dois projetos que foram feitos pelos acadêmicos da Anhanguera, antiga UNOPAR, juntou-se mais com as ideias dos engenheiros da prefeitura. Como é que ficou isso aí? Mesmo porque houve um acordo, né, prefeito, quando foi delineado esses dois projetos, de revitalizar ali aquela região, apesar de que não vai dar para fazer no todo ali, porque agora vai entrar também a fisioterapia, né?
Correto. Oswaldo, o projeto que os alunos da então UNOPAR, hoje em Anhanguera, né, cederam para a prefeitura, ele foi complementado, né, foi assim modificado em virtude de detalhes técnicos e também de adequação ali do projeto, né? Mas a professora que estava à frente do projeto da rodoviária, que é a Poliana, ela é nossa servidora hoje, né, diretora de projetos ali, então ela mesmo complementou esse projeto, né, e aí já está na fase de licitatória, né. Hoje nós estivemos em contato com a Caixa Econômica, né, tratando desse assunto. Ela já 25 de junho, né, acontece a licitação, dia 25 de junho, e assim iniciam-se as obras. Previsão aí de um ano, Oswaldo, para terminar essa obra.
Apesar que na licitação dia 25, então, porque 60 dias, mais um pouco, é o início da eleição.
O início das obras?
É.
Não, já na sequência, Oswaldo.
Já na sequência,
eles já começam com a implantação do canteiro de obras. Ontem nós estivemos numa reunião com os empresários, taxistas, né, as empresas de transporte, que é a Garcia e a Princesa, né, tratando dos detalhes, né, da mudança, para que eles possam continuar os trabalhos deles enquanto tiver a reforma da rodoviária.
E para onde vai a rodoviária nesse tempo, prefeito?
Nós estamos com um local em análise, Oswaldo. Vamos ver se vai dar certo para depois eu anunciar, tá? mas já tem um local em análise, e a nossa intenção é manter ali mesmo, próximo da rodoviária ali, tá? Vamos primeiro tratar plano A que nós temos ali desse local. Se der certo, a gente já vem aqui e anuncia na semana que vem, já vai ter essa resposta.
Isso, porque é muito mais fácil a saída e a entrada para a cidade, né?
Isso, Oswaldo. Até para não ter uma mudança muito radical para os ônibus. Os ônibus são ônibus grandes, não é qualquer lugar que eles conseguem estacionar, né, manobrar. Então, a nossa pretensão é manter ali nas imediações da rodoviária mesmo.
E a gente fala do projeto original, porque acho que é 2 milhões, não é? Que é
2 milhões.
A reforma. E ali tinha um completo, ali na revitalização da área ali, mas agora com a entrada da fisioterapia, não tem como se fazer no projeto, aquele projeto.
Não afetou. Aquela área
em termos de arborização,
iria manter. Aquela área seria só arborização, né?
Uhum.
Mas eu acredito que até a presença do centro de fisioterapia vai ser bom para o movimento da rodoviária, tá? Nas imediações ali, a escola de Santa Terezinha voltando a funcionar, né, Rolo? No local, essa nova construção da escola de Santa Terezinha, mais o centro de fisioterapia, vai prestigiar também.
Até porque a rodoviária, né, se a gente for ver num contexto geral, né, Oswaldo, a rodoviária também, ela não é somente o transporte, né, tem o pessoal ali que tem a sua banca de jornal, que tem, né, a sua lanchonete, né. Então, o retorno do Santa Terezinha, mais o centro de fisioterapia, vai estar fortalecendo aquele pessoal que tem o seu estabelecimento ali, né? Fluxo de pessoas, e vai toda essa área arborizada também, né? Com parquinhos e tudo mais, vai ser um atrativo para a população estar ali, levando seus filhos para brincar, passear, e está fortalecendo o pessoal do comércio local ali da rodoviária.
Inclusive também, a gente, esses tempos atrás, tivemos aqui um pedido do pessoal que a Garcia não entra mais em Bandeirantes para trazer passageiros de São Paulo e nem daqui para São Paulo. Eles deixam lá em Ourinhos, né? Largam lá e lá vem, você tem que ficar esperando uma hora e pouco para poder vir para cá. E daqui também para lá, para São Paulo, você tem que ir até lá, no posto onde eles, se eu não me engano, não recordo o nome do posto que fica ali, que é a base deles, na entrada de Ourinhos ali,
uhum.
É o Grau. Ali no Grau você tem que ficar esperando para que você possa ir. Inclusive, se eu não me engano, até na Câmara passou um requerimento pedindo para que Cornélio Procopio conseguiu trazer de volta. Não sei se Bandeirantes consegue.
Nós falamos isso ontem na reunião que estivemos ali. O Washington e o Alan são representantes da Garcia e da Princesa, que atendem aqui em Bandeirantes. E nós dissemos que o trabalho que nós vamos fazer de reforma, de revitalização da rodoviária, é prestigiando esse momento turístico que Bandeirantes está vivendo, né? Vem aí o resort, o momento do turismo religioso, né? Nós precisamos alavancar isso. Nós temos outros tipos de turistas aqui, Oswaldo, que é o gastronômico.
Sim.
Nossos restaurantes, lanchonetes, atraem muita gente da região aqui, tá? Tem outras questões que não só o turismo, a questão do momento da saúde de Bandeirantes. Então, nós temos tido uma alavancagem assim, na questão de médicos especialistas. Hoje eu dei carona para duas conhecidas minhas que trabalham com o doutor Luiz Guilherme, a esposa dele, né? E também diz que está chegando agora mais dois profissionais para trabalhar com eles, que são cardiologista e um outro profissional. Então, Bandeirantes está atraindo também muitas pessoas por conta das especialidades médicas. Toda essa movimentação demanda ali uma rodoviária adequada, né? Confortável, para poder receber os passageiros que vêm até Bandeirantes, turistas que sejam, e alunos, estudantes também das universidades, tanto a Anhanguera como a UEMB.
E nós precisamos uma readequação também no nosso trânsito, né, prefeito? Além disso, né?
E nós queremos então, Oswaldo, agora ir até os proprietários da Garcia e da Princesa e negociar pessoalmente com eles, então, essa expansão de horários, de mais rotas também, né, para que a gente possa ter aí um serviço de qualidade, um serviço a contento para os moradores e também para aqueles que visitam Bandeirantes.
É, porque na verdade a gente acha que não é tão tanto que viaja, você que imagina que não é tanto. O número de pessoas que viajam para São Paulo todo dia e também que vêm de São Paulo para cá,
sim,
o número é expressivo. Né? E acho que não é justo, né? Falar bem a verdade, ficar lá esperando uma hora e meia para fazer baldeação, é esquisito.
Correto, correto. Quanto então, nós vamos pleitear isso.
Quanto às demais obras, Rominho? O que é que está na ponta da agulha? Está pronto? Pra, é 10% que falta para entregar e vamos entregar.
As que estão, né, nessa fase final assim, de entrega, mais o Santa Terezinha mesmo, né? E as UBSs que estão bem adiantadas. Mas nós temos também aí a ampliação da cozinha do pessoal do Zumira, né, da escola Zumira. Estamos fazendo também ampliação na escola Leda. Temos também, a gente não pode esquecer também, a casa química, né, do poço, que nós fizemos há pouco tempo aí, finalizar sua parte de perfuração. Agora está também sendo executado ali toda a casa química, todo o seu sistema de distribuição, painel elétrico e etc. A obra também já está em torno aí, né, dos seus 25%, que iniciou há pouco, né? Temos o centro de fisioterapia também, né, que está em andamento, está na parte de fundação, né? Pessoal, nós temos acompanhado diariamente também, pessoal está na parte de armação de ferragens, né, para em seguida fazer a locação da obra, está concretando e já tirar ele do chão, né? A gente tem também aqui, Oswaldo, as duas casinhas do pessoal que foi desapropriado, né, do Parque do Povo. Essas casas também, né, já fizemos a retomada e falta pouquíssimo, digamos aí que em torno de 10% a 15% para estar finalizando essas duas casas e entregando para as famílias que ali residiam, né, no Parque do Povo. Temos também a retomada, nós notificamos a empresa, a retomada da pavimentação do recape asfáltico da Zona Norte. Semana que vem a empresa já retoma as obras para estar fazendo toda a parte de acessibilidade do calçamento e o recape asfáltico.
Situação da Lordani, vai ter também ou não naquela região?
Nós estamos fazendo, ali teve, sim, da Zona Sul foi finalizado e o da Vila Lordani nós estamos fazendo com recurso próprio.
Uhum.
Aquela ali somos nós mesmos.
A da Zona Norte é aquela velha verba que está aí, acho que desde 2020, se não me falha a memória, não é?
Sim, sim.
Aquele convênio do
Toninho Vancher, se não me engano.
É isso, né, prefeito? Se não me engano.
Isso.
Do Toninho Vancher que chegou, né? A empresa tinha abandonado a obra, né? Mas aí nós entramos no acordo extrajudicial, né? E eles estão retomando.
Segunda-feira já retomam
as duas obras, que é o asfalto da Zona Norte e o condomínio empresarial também.
Né? Outro com outra situação também judiciária, que é as pedras irregulares das três águas. Como é que ficou? Como é que vai ficar lá? Vai o município para recorrer? Como é que está a situação?
As pedras irregulares tivemos lá, fizemos, né? Chamamos o pessoal da empresa para discutir também em relação àquela obra, notificamos a empresa, né? Só que nós sabemos também que não é assim, né? Chegar e falar assim, ó, não vai mais lá, não faz mais a obra, tem todo um trâmite interno, um trâmite jurídico a
seguir. A burocracia, né?
A parte no tocante à Secretaria de Obras, né? O nosso fiscal teve lá, né? Elaborou o seu laudo, né? E encaminhamos para o departamento jurídico para que seja definido agora aquilo que, né, que diz respeito a todo esse trâmite interno, se a ruptura ou a retomada da obra. Mas a nossa parte nós fizemos, fomos lá, notificamos a empresa, agora é aguardar, né, os próximos passos para ver o que a gente resolve no que diz respeito às pedras irregulares do pessoal das Três Águas.
Bom, eu estava dando uma pincelada por aqui, pessoal lá da UBS da Invernado. Tem alguma previsão de reforma para lá, não, prefeito?
Tem. UBS Invernado, Oswaldo, o que acontece? Nós recebemos um recurso, só que ali nós temos um espaço bem limitado.
Sim.
O que acontece? Nós não podemos exceder a metragem quadrada de 180, salvo engano, 180, 190 metros quadrados. Porém, também não podemos fazer essa ampliação com uma área inferior a 140, 150. Então, o que acontece? Nós vamos ter que, né, já estamos, né, trabalhando em cima disso, em estar fazendo essa adequação, né, dessa ampliação do posto Invernada. Tá? Mas esse daí já nós já estamos trabalhando, porque o espaço nosso é limitado e nós temos diversas diretrizes a seguir também, Oswaldo.
E ali, veja bem, a gente não entendo nada, mas é... Vamos dizer bem a verdade, um resort ali, eu acho que deve ter uma entrada, vai ter uma outra entrada para o resort também, né? Naquela região do cemitério ali. É uma área onde tem que se revitalizar também, prefeito, ou não?
O resort, sim.
Naquela área ali do Invernado, cemitério ali, que é, ali também tem uns pontos ali que deve dar desembocar também lá no resort, né?
O esgoto sanitário do resort, ele vem no emissário aqui na Bela Vista, né? Então foi feito isso. Aquele entorno vai merecer uma atenção especial, Oswaldo. Inclusive nós fizemos aquele asfalto na saída do cemitério, quando houve o desvio por conta da rotatória e também da passarela, né? Justamente nós fizemos aquele asfalto porque vai ser necessário, vai ser uma entrada secundária ali, né?
Sim.
Ali pelo cemitério. Está previsto agora o loteamento Castanho.
Sim.
Eles estão obtendo autorização do DR para fazer o acesso ao loteamento Castanho, tá? Já estiveram conosco ali, o DR já está em vias de aprovação, está na fase final de aprovação, né, aguardando somente a renovação da licença do IAT, certo? Então, obras complementares
Vista, né?
Deverão vir ali.
Isso seria já para o lado da Bela Vista.
Já
do
lado da Bela Vista. Então, do lado da Invernada também, e lá também, ali do lado da Invernada, nós vamos ter que mexer com aquela ponte também, que é a água do macaco que passa ali, né?
E de repente, falando em ponte, obviamente que a gente não pode esquecer daquelas da zona rural. Como é que está a situação, prefeito? Nós estamos aqui com a ponte da Pedreira ainda, que não terminou, e as da zona rural. Há uma perspectiva grande, né? Já que o pessoal tem algumas cobranças aqui no sentido da zona rural.
Nós temos dois pedidos de material para o governo do estado que estão sendo tratados lá. Aquele primeiro que nós tínhamos 2.000 manilhas, né? Que o governo do estado tinha cedido para nós através da Sedeste, foi confirmado agora, estão para chegar aí. Né? Eles foram reduzidos para 1.640 manilhas. Vão chegar ali, nós vamos fazer uma obra lá na entrada das indústrias da Bela Vista, tá? Tem uma previsão lá. A segunda é essa questão da zona rural. Nós recebemos manilhas, recebemos uma parte das manilhas, e existe também vigas que o governo do estado ficou de ceder para nós. Então, nós acreditamos que essas demandas vão ser atendidas agora pelo governo do estado, na sequência desse que a Sedeste está fornecendo para nós.
Temos as aduelas também, né, prefeito?
As aduelas que foram compradas também para atender algumas pontes da zona rural.
Tem uma previsão para término ali daquela da Paraná, não, ou da Zé Ives de Souza, ou Rominho?
Oswaldo, ali é o seguinte, nós temos hoje no nosso efetivo, no município, no nosso quadro de funcionários efetivos da Secretaria de Obras, nós temos 8, 9 pedreiros, se não me engano, sabe? O que acontece? Nós temos que atender todas as outras demandas do município, entre escolas, creches, postos e etc. E também temos essa força-tarefa na Santa Terezinha. O que acontece? Nós estamos mantendo no efetivo nosso, fixo ali na ponte, 4 pedreiros, certo? Mas provavelmente na semana que vem, quando a gente terminar esses outros reparos nessas outras duas escolas, nós vamos concentrar todo o nosso pessoal ali para poder finalizar o quanto antes a ponte. Então, o problema nosso ali é que a gente precisa finalizar essas outras pequenas obras que nós temos em andamento, e também não podemos deixar de atender, porque diariamente nós temos um problema, quebrou um encanamento aqui na escola, deu um problema aqui no banheiro, e nós precisamos estar deslocando a equipe para estar atendendo essas demandas também. A gente entende, né, o transtorno que está causando o pessoal, a gente pede desculpas, não foge da responsabilidade, mas a gente só pede um pouquinho mais de paciência, que provavelmente na semana que vem nós vamos estar atacando ali com todo o nosso pessoal naquela ponte ali, Oswaldo, para estar finalizando o quanto antes.
É mesmo, porque também na zona rural temos muitas pontes a serem refeitas, né?
Tem sim. Essas daí que o prefeito citou, nós temos aí aguardando esse material do governo do estado.
Todas foram atendidas, né, Oswaldo? Mas assim, é paliativo. Nós usamos, fizemos a recomposição das pontes para que não pare a safra, não pare também o transporte escolar. Mas assim, uma atenção mais definitiva. Se não me engano, são 6 pontes que vão necessitar de uma intervenção mais definitiva, né? Uma delas nós já compramos as aduelas, que é a que o Rômulo citou, né? E algumas nós estamos esperando, então, esse material do governo do estado, que deve ser contemplado em breve aí.
Agora, com a chegada desses contratados agora do concurso público, não aumenta o número de pedreiros?
Não, Oswaldo, nós temos um PSS, né?
Uhum.
Esse processo seletivo, ele tem que ser substituído pelos aprovados no concurso. Então vai ser só uma substituição, tá? Nós tínhamos 3 pedreiros quando entramos na prefeitura e hoje temos 9, né? E o concurso ele vai repor, só substituir esses pedreiros do PSS.
É porque, na verdade, o ideal seria ficar aí com 30, 40, 50 pedreiros, né?
Não. Assim, pode ser menor, mas com o ajudante, o auxiliar, uhum. né? Aí você consegue montar equipes, né? O Rômulo pode falar melhor sobre isso. Você pode montar equipes com auxiliares ali, os operários e também os pedreiros. Sim,
nós para atender esse gargalo, Oswaldo, nós temos seguido também aí, tem uma nova, inclusive uma orientação, né, dá uma indicação, assim, digamos assim, do próprio Tribunal de Contas, né, prefeito? E a gente está fazendo um sistema de credenciamento de MEIs. O que acontece? Isso vai ajudar até fomentar, né, o próprio público local do município, né? O tribunal vem dando cursos de orientações no tocante à fase de contratação desse pessoal. A gente pode estar, né, o cidadão que tem a sua MEI aberta, seja ele pedreiro, pintor, encanador e eletricista, né? A gente vai estar fazendo futuramente o credenciamento desse pessoal para estar atendendo essas pequenas demandas e o serviço, digamos que o serviço o serviço maior, né, de maior complexidade, a gente está fazendo com o nosso efetivo.
Mas esse trabalho de MEI, já não existe um projeto na Câmara que dá essa regalia para o município?
Não, esse é na fase de contratação em termos de processo licitatório. Uhum. Né? Esse credenciamento, ele é próprio não para obras de engenharia, Oswaldo. Uhum. A gente precisa enfatizar isso. São para manutenções e pequenos reparos. Então a gente faz esse credenciamento da MEI e quando tiver esse tipo de problema nos prédios públicos, a gente faz o chamamento desse profissional e paga ele em cima daquele serviço, né? Que é um valor, assim, digamos que baixo. Com essas obras de valor alto, aí tem que ser feito o processo.
É por isso que eu digo, parece que não tem um projeto desse sentido, prefeito, que passou pela Câmara, para tentar auxiliar os MEIs, tentar contratar a mão de obra própria aqui do município, para tentar dar uma solucionada nos casos, né, para dar uma amenizada.
O projeto passou, né, uhum. que viabiliza a contratação de microempreendedor aqui do município, mas o que o Rômulo está dizendo é o seguinte, que o próprio Tribunal de Contas, uhum. ele recomenda que se use esses MEIs para pequenos reparos, né, manutenção dos prédios públicos, pequenas obras que não há necessidade sequer do projeto, né?
Sim.
Então, dentro dessa questão está o projeto de contratação de pedreiros, né, carpinteiros, eletricistas,
encanador.
E dentro essas, a gente falando de ponta, a gente lembra da Ilha Arantes. Existe um acordo com a promotoria pública. Como é que está aquela situação? Vai se arrumar aquela ponte? Vai se dar um jeito ali, prefeito? As bacias que de contenção vão sair, essas bacias vindo lá do Morro do Cabrito, descendo, né, pelo Lago das Antas? Isso. Como é que está essa situação?
Nós temos uma condenação do Ministério Público, né, que contempla diversas obras. Uma delas é a duplicação da água do Caio, que nós já fizemos, já concluímos, correto? E na sequência é a ponte da vereadora Elia Arantes Pereira. As aduelas também fazem parte, a aquisição de aduelas fazem parte dessa mudança da ponte ali da vereadora Elia Arantes Pereira. É a próxima obra a ser executada. Concomitantemente, Oswaldo, uma das exigências do Poder Judiciário é também a arborização ali no local, tá? Então já estamos em contato com a empresa embargou, ela entrou na justiça de novo, a empresa que foi condenada, porque assim, Oswaldo, eles adquiriram a propriedade do Branco, tá? E eles estão se sentindo penalizados porque a condenação fala somente da área deles, mas existem outras partes envolvidas ali no local. Então eles querem que todos sejam cotizados a ter que fazer essa rearborização. E não somente
eles. E a situação daqueles terrenos ali do lado da ponte? Me parece que foram até vendidos aqueles terrenos ali há um tempo.
Isso, do Iaciuro.
Como também, é que vai ficar aquela situação?
É isso que eles também querem. Eles querem envolver o Iaciuro, eles querem envolver o terreno do Branco, eles querem envolver a prefeitura, sabe? Nós temos uma área institucional ali E a proposta deles é que a área institucional que faria parte do loteamento do Branco ali seja cedida para essa rearborização. Tá? Então é essa proposta que está tramitando na justiça para que se chegue num consenso. Quem tem que aceitar isso também é o IAT, Oswaldo. O IAT está no processo e eles também têm que aceitar essa mudança do projeto inicial. Quando a Simone Fuch estava na secretaria, ela fez um PRAD, Plano de Recuperação da Área Degradada. Esse projeto foi aprovado pelo IAT, foi aprovado no processo e era o que deveria ser executado. Agora tem que mudar.
Esse plano não é só para aí, tem alguns outros locais também na cidade, não tem?
Tem.
Na Baixada Bela Vista,
qual
outro ponto ali, na Invernada também, se não me falha a memória.
Correto, tem outros pontos a serem executados também.
Também nesse chamado PRAD aí, né? Ou não? Dentro desse programa
com o IAT. Não nesse, esse é específico da água.
Sim,
do
não,
Caia.
Estou dizendo de outros trabalhos em cima de revitalização.
É, mas não dentro desse processo. Existem outros
praticamente
trabalhos.
Praticamente igual, né?
É, nós vamos
a revitalização
ter que fazer,
tem que ser feita.
Vamos ter que fazer uma revitalização ali naquele local onde, perto do João Teodoro, do Julieta Lordani, onde havia depósito de entulho, né, de construção civil. Ali também nós vamos ter que recuperar aquela área. E existe essa Baixada da Bela Vista, nós estamos fazendo, já tem um projetinho para fazer uma revitalização ali.
As casas populares daquele terreno lá, naquele pasto chamado Pasto, lá, como é que ficou? Está na justiça, o imbróglio ainda, decidiu, não decidiu? Como
está,
é que está aquela situação?
Está na justiça, nós já notificamos a família, né, de quem nós adquirimos aquela área. Eles têm que nos dar a posse definitiva do terreno. O depósito do pagamento já está na justiça, né? E nós estamos aguardando a família se manifestar. Né?
É, porque faz tempo que a gente está nesse aguardo, né? Vamos dizer bem a verdade que ali já que vão um ano e meio,
quase
dois, né?
Eu estava conversando com a prefeita Laine, ex-Laine da cidade de São Sebastião da Moreira, e ela teve uma situação semelhante, tá? Ela adquiriu uma área lá e realmente o processo é esse, é lento, tá? Na justiça a gente sabe que demanda tempo, demanda também boa vontade dos familiares ali em atender. O município, a parte que lhe cabe, foi feita, né? Agora, nós fomos aí contemplados com um empreendimento que vai sair de 318 imóveis, certo? Então, isso minimiza um pouco essa situação. O importante é nós termos garantido um local para dar sequência no processo de construção habitacional, né? E eu acredito que mais aí o ano que vem, provavelmente, já resolva essa situação e ali vai poder ser utilizado mais ou menos umas 160, 170 casas também.
Aqui perto daquelas que nós falamos esses tempos atrás, aí, mês passado, de casas populares, juntamente com a Caixa Econômica.
Correto. A empresa tinha pedido um prazo de 90 dias depois que anunciou a construção. E nesse tempo, né, foi se tratando da questão documental. E o primeiro passo é o cadastro imobiliário, né?
Sim, o cadastro ainda estava pendente, ainda o cadastro, o lançamento desses lotes junto ao cadastro municipal. Esse problema já foi solucionado semana passada, as meninas do cadastro conseguiram finalizar, só que o pessoal já teve sentado conosco também, né, prefeito, semana passada, dizendo que a parte da empresa, junto ao órgão financiador, que é a Caixa Econômica, já está bem adiantado, certo? Então agora essa fase pós-município vai ser feito o registro desses lotes junto ao cartório municipal. Posteriormente, a empresa consegue já estar finalizando essa parte burocrática junto aos órgãos financiadores e, em seguida, já se inicia as obras de infraestrutura, que girará em torno aí mais ou menos também de 6 a 8 meses a execução da infraestrutura. Posteriormente, inicia-se a construção das casas, Oswaldo.
E tem uma coisa, pessoal, estão ouvindo dizer aí que estão fazendo inscrição para a Casa Popular. É verdade, não. As inscrições, elas são somente pela internet, no
site da Coapar.
Correto, Oswaldo.
No site da Coapar.
Só para esclarecer aqui. Então.
E se faz mais de 2 anos, renove.
Sim.
Renove porque ele tem validade de 2 anos, tá?
Bom, falando em validade, prefeito, essa semana deve ser chamado mais cargos aí do setor que nós tivemos aqui no nosso município, concurso público. que é que vai ser chamado amanhã? Amanhã ou depois? O que é que está previsto?
Já hoje eu assinei todas as convocações, são mais 97, se não me engano, ao total de 195, né? Professores, motoristas, tá? Se não me engano, os pedreiros estão nessa segunda convocação. Tem diversos cargos aí. São 97 pessoas, Oswaldo. Deve sair no Diário Oficial hoje à tarde, né? E amanhã esse pessoal já vai estar recebendo aí no endereço ou no WhatsApp que disponibilizaram para a prefeitura também.
Tá, dentro daquilo que eu já pude ver aqui, não dá para a gente fazer todas as perguntas lá todas, e tem várias perguntas sobre a situação dos professores, o aumento prometido dos professores. Como é que vai ficar, prefeito?
Nós fizemos a consulta, o próprio sindicato, a APP, sugeriu que nós consultássemos o nosso departamento jurídico, Oswaldo, e também o Tribunal de Contas. E nós fizemos essa consulta ao nosso jurídico, fizemos a consulta também ao Tribunal de Contas, ambos manifestaram pela não possibilidade, uma vez que esse é um ano eleitoral, tá? Então tem vedações que são feitas, o Tribunal de Contas manifestou nesse sentido, né? Mas nós estamos em análise ali, Oswaldo, de um outro avanço, um outro encaminhamento, que seria na pauta de horas atividades, tá? Então estamos estudando o departamento de RH,
mas vai dar tempo, prefeito,
e a Secretaria de Administração. Essa pauta
não tem problema,
não tem problema com o ano eleitoral. Não, ele não tem. Então nós estamos analisando e provavelmente vamos implantar essa hora atividade aí, né, um avanço nessa hora atividade para beneficiar eles, os professores.
Bom, outra coisa que é lógico que não pode deixar, falar que é a situação da água, prefeito.
Sim.
Consegui uma boa coisa, como é que vai dar uma definição para isso?
O Rômulo me deu uma notícia aqui de que já está na licitação, né?
Nas mãos do pessoal ali do Departamento de Compras e Licitação para estar montando agora toda essa parte final e posteriormente a publicação, né, do processo licitatório.
Processo licitatório para ampliação da captação, da capacidade de captação do poço do Carvalho Henrique. Ele hoje está em torno de 50, 55 mil litros por hora e deve subir aí para uns 90, 100 mil litros ou até um pouco mais.
É porque surgiu um comentário que tinha, ontem doaram uma bomba, não sei o quê, vai se fazer um trabalho.
Não, é só uma sessão de uso até que esse processo licitatório seja feito.
Ah, tá.
É só uma
o município vai comprar a bomba.
Vai adquirir, vai ampliar ali a capacidade de vazão, né?
Tá certo. Mais alguma coisa que a gente podia destacar aqui devido ao adiantado da hora, a prefeito?
Eu gostaria de agradecer o pessoal da tributação ali que fez.
Parque do Povo também, né, prefeito?
Ah, verdade.
Agora a reforma do Parque do Povo, a licitação vai ser agora, dia 28 desse mês também.
Isso.
Que é a revitalização do Parque do Povo.
Essa licitação, ela já está há 60 dias, está correndo prazo, né?
Sim.
Agora é só a empresa vencedora e já começar as obras.
Após homologação de contrato, Oswaldo, eu emito a ordem de serviço, a empresa tem até 5 dias para iniciar as obras.
A situação do Tozinho também, que eu falei ontem aqui, como é que vai ficar
o Tozinho? O Tozinho, na realidade, a obra de engenharia já foi finalizada já há um bom tempo, Oswaldo, que era somente aquela contenção da rua que estava caindo, isso. O que que acontece? Ali a gente tinha alguns problemas, a gente estava com um problema de hidráulica, a caixa d'água rachou-se, os vândalos roubaram a parte elétrica também, mas essa semana eu já providenciei a troca dessa caixa d'água, o nosso pessoal da elétrica já está passando os fios novamente, e agora ali nós vamos fazer uma força-tarefa para estar fazendo a parte de pintura dos vestiários ali, das arquibancadas, para poder estar fazendo aí também, liberando para o pessoal já fazer o torneio municipal.
Eu gostaria só de complementar a fala do Rômulo, citar que nós tivemos, Oswaldo, 32 obras nesse nosso período. Primeiro ano, pandemia, né, não permitiu que nós fizéssemos muita coisa. Mas na sequência nós fizemos a restauração de 3 quadras, o chinelão, o CMEIS Rotary, o CMEI João do Carmo Santiago, Santa Rita, Maria Alzira, o TG, cobertura do TG, Praça da Pompeia, Escola Zumira Albuquerque, a Escola de Santa Terezinha que está concluindo, a Escola Moacir Castanho, o asfalto da Zona Sul, asfalto da Zona Norte, esgoto Invernada, célula de aterro sanitário, a Quinta Lagoa de Tratamento, duas casas do Parque do Povo, as UBSs Domingos Zambon e Julieta Lordani, condomínio empresarial, Poço da Crispe, centro de fisioterapia, as duas cozinhas do Leda e do Zumira, a água do Caio, a duplicação da galeria pluvial, a ponte da rua José Ives de Souza, as pedras das Três Águas que paralisou e nós vamos convocar a segunda colocada, e a entrada do cemitério, né? Há outras duas obras que eu não estou agora me lembrando, né? Mas pelo menos 32 obras que o município fez, já terminou algumas estão em execução.
E temos, né? temos outras prontas também, né, prefeito? Que a gente vai correr para ver se dá tempo ainda.
Para ir para executar, né? Isso. Começar a executar. Então, em 3 anos, 2 anos e meio praticamente, né? Nós tivemos todas essas obras aí, né? É agradecer aí o empenho do pessoal da Secretaria de Obras, também os nossos pedreiros, nossos servidores, que estão sendo muito profissionais aí e dando um bom andamento aí à situação da prefeitura, né? 32 obras, pelo menos, é uma grandiosidade, né? Eu estive olhando ali, das últimas administrações, é um volume maior do que todos os outros já fizeram.
Vamos mais alguma coisa?
Não, só, né? Hoje é dia dos namorados, né, Oswaldo?
Manda... É verdade.
Mandar um
conhecido também como dia da mentira.
Mandar um beijo pra minha esposa, minha eterna namorada. Beijão, neném. Te amo.
Um beijo pra minha esposa também.
É, porque hoje é dia dos namorados. Mas também lembrando que hoje também é comemorado o segundo dia da mentira.
Que isso, Oswaldo? Fala assim não, pô.
Não, mas é. Então, vamos dizer que 75% é normal. Agora
25%. Bom, nossa parte estamos fazendo aqui, né? Mandando beijo para as nossas eternas namoradas.
Tá certo. É, vai também mandar para mim, eterna namorada.
Aí, ó, tá vendo?
Mas tá certo, tá valendo, né? Valendo aí.